Senadores apontam avanços na nova lei que regulamenta o funcionamento de organizações da sociedade civil.
Novo pacto federativo pode acelerar desenvolvimento do país, avalia Luiz Henrique.
Envelhecimento da população exige adaptação das leis e ações específicas para público idoso, afirma Paulo Paim.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Presidência da República sancionou a lei que cria um conjunto de regras para o relacionamento entre o poder público e as organizações não governamentais.
Originária da proposta do senador Aloísio Nunes Ferreira, a lei prevê uma série de exigências para as parcerias. Detalhes na reportagem de Leila Herédia.
O chamado marco regulatório das ONGs exige pelo menos 3 anos de existência para a celebração de parcerias com o governo, mesmo que não inclua transferência de recursos. Além disso, terão de comprovar experiência prévia na área do convênio e capacidade para desenvolver as atividades. Autor da proposta, o senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, observou que a ideia foi suprir lacunas na legislação verificadas por ele e por uma CPI do Senado. Até então, esses convênios obedeciam a um artigo da Lei de Licitações e outras 3 normas legais. Todo o resto era previsto em portarias e decretos. Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, as novas regras vão ajudar a separar o joio do trigo. Ele ainda ressaltou que muitas das ações para melhorar a vida das pessoas começam nas ONGs.
290 mil organizações sociais é o que o Brasil tem hoje. Uma parcela delas tem convênio com prefeituras, com o governo dos estados, com o governo federal, e não tinha uma lei clara que pudesse dar transparência para essa relação, que estabelecesse as regras transparentes de prestação de conta, de prestação de serviço. Tudo isso está agora nesse novo marco regulatório das organizações da sociedade civil.
Relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, aposta que a normatização vai dar transparência e eficiência ao setor.
A sanção desse processo de lei será um marco nas relações do Estado com organizações da sociedade civil. Ganharão todos. Os que lutam pela coisa pública, pela participação ativa da sociedade civil na construção de um Brasil melhor e pela boa e regular gestão dos recursos estatais.
A lei ainda prevê a exigência de ficha limpa tanto para as ONGs quanto para seus dirigentes e a instalação de uma comissão de monitoramento e avaliação para acompanhar a execução das parcerias.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, defendeu um novo pacto federativo que descentralize a gestão do país e acelere o seu crescimento e o desenvolvimento sustentável.
Luiz Henrique afirmou que em 2013, o Brasil registrou um dos menores índices de investimentos da América Latina, apenas 18,4% do Produto Interno Bruto do país. Ele destacou que o investimento mínimo necessário para que haja desenvolvimento é de 25% do PIB. Dos países vizinhos, o Chile investiu 25,6% do PIB e o Peru 27,8%.
O senador citou como obstáculos para o investimento os altos juros, o tamanho da máquina estatal e, principalmente, a centralização tributária e política do país.
Luiz Henrique criticou a União por concentrar em seus cofres 2/3 de toda a arrecadação entre impostos, taxas e contribuições e deixar sem dinheiro estados e municípios, os principais agentes de crescimento da produção, emprego e renda dos países desenvolvidos.
No Brasil, o dinheiro é federal e as demandas são locais. Os recursos técnicos e financeiros estão em Brasília, enquanto as carências e as demandas impossíveis de serem atendidas com os parcos recursos de que dispõem estados e municípios estão nas cidades onde vivem os brasileiros.
E a baixa participação feminina na política preocupa o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, que defendeu ações para assegurar a elas mais espaço.
Hoje, apenas 8,6% dos congressistas são mulheres, enquanto a média mundial é de 22%. Isso coloca o país na posição de número 158, num ranking de aproximadamente 200 países. E para Aníbal Diniz, essa situação é vergonhosa e precisa mudar.
Por isso, ele defendeu que os 30% das candidaturas que hoje são garantidas às mulheres nas eleições sejam transformados em 30% das vagas no Congresso Nacional.
Aníbal Diniz também apresentou o projeto de lei que garante uma vaga para as mulheres e uma para os homens quando ocorrerem as eleições de renovação de 2/3 do Senado.
Por que isso? Qual é a diferença que tem nessa proposta? Porque a eleição para o Senado é a única eleição majoritária que tem a exceção de a cada 8 anos ter 2 vagas. Nós não temos 2 vagas para candidato a governador, não temos 2 vagas para candidato a prefeito e nem 2 vagas para candidato a presidente. Só para o Senado Federal, a cada 8 anos, nós temos 2 vagas em disputa. E exatamente nessas circunstâncias é que eu defendo que haja uma candidatura para homens e outra candidatura para as mulheres.
Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT paranaense, destacou a aposentadoria das donas de casa como um direito garantido desde 2011, mas lamentou que muitas vezes as mulheres têm dificuldade de acesso a seus direitos.
As mulheres donas de casas podem ser contribuintes da Previdência e, como contribuintes, elas têm direito aos benefícios, independente se ela é beneficiária do Bolsa Família, independente se ela é beneficiária de qualquer outro projeto social do governo federal.
Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça discutiram com especialistas o envelhecimento da população brasileira.
Os estudiosos do assunto alertaram que nas próximas décadas a população de idosos no país vai superar a de jovens. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Os participantes da audiência pública alertaram que daqui a 50 anos, mais de 25% da população brasileira vai ter mais de 60 anos e o país precisa atender às demandas da população de forma adequada. Os convidados para a discussão lembraram que o aumento da população com mais de 60 anos vai exigir ajustes nas políticas públicas de saúde, previdência social, educação e direitos humanos. O representante da Federação dos Aposentados e Pensionistas, Diego Monteiro, lembrou que a política de reajuste dos benefícios precisa de revisão, uma vez que nos últimos 15 anos, os aposentados tiveram perdas reais de 60% no valor dos benefícios.
Isso não é um estudo realizado por um simples advogado ou por uma federação de aposentados. Isso é um estudo realizado em âmbito nacional por diversas instituições. São 60% de perda no valor das aposentadorias. Isso significa muito para uma pessoa idosa.
A representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Marta Regina Oliveira, destacou que o sistema de saúde precisa oferecer medicina preventiva e atenção integrada. Na opinião dela, é preciso readequar o sistema e preparar melhor os profissionais que cuidam do idoso.
E ninguém pensa nele como um todo. Enfim, ninguém consegue olhar esse ser como um ser completo que precisa ser orientado.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do pedido da audiência pública, a discussão é essencial para assegurar dignidade para milhões de brasileiros.
Mais ou menos até 2050, 2040, os idosos serão um número muito maior que os jovens nesse país. É preciso olhar para o futuro, e olhar para o futuro é olhar sim para as crianças, para os jovens, mas também para os idosos.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe a sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800 61 22 11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paola Lima e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Computadores e celulares estão cada vez mais em nosso dia a dia. O problema é que pessoas mal intencionadas se aproveitam para tentar dar golpes. Às vezes chega um e-mail estranho, por exemplo, pedindo para você clicar. Geralmente isso é vírus. Na dúvida, não clique. Agora, tentam usar o nome do Tribunal de Contas da União para falsas cobranças. Por isso, tenha cuidado. O TCU não faz cobranças ou pagamentos, nem solicita depósito bancário por telefone ou e-mail. Se você gerenciou verbas federais e foi condenado pelo TCU, os valores serão cobrados exclusivamente pela via administrativa ou judicial. Ou seja, você receberá os documentos em sua casa, pelo correio. Por isso, cidadão ou gestor público, não faça nenhum tipo de transferência financeira para o TCU, quando o contato for por e-mail ou por telefone.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.